a par com o mundo.
Meio-dia 20, muito boa tarde. Está na altura, Celso Paiva, do São Bento à Sexta.
É verdade, começa aqui mais um São Bento à Sexta, ao espaço da Renascença, em que, em jeito de balanço, olhamos para a semana política. Hoje, para além da editora de política da Renascença, Eunice Lourenço, em estúdio está também a Paula Costa Simões, editora da TVI. Boa tarde a ambas, sejam bem-vindas. É inevitável que o grande destaque para esta nossa conversa seja a situação no PSD. Já foi, aliás, assim a semana passada. Agora, já temos o resultado do abanão que Luís Montenegro provocou no partido, mas foi de facto uma semana e meia agitada dentro do PSD.
Estou disponível para me candidatar de imediato à liderança do PSD, convidando o Dr. Rui Rio a marcar já eleições diretas e a apresentar a sua própria candidatura.
A minha resposta é não.
E lamento que o Dr. Rui Rio tenha tido medo de ouvir a voz dos militantes.
Coragem foi coisa que nunca me faltou. Estou, aliás, à espera de, pela primeira vez, perder umas eleições.
Este resultado é um resultado importante, porque é um resultado que é um pouco superior, apesar de tudo, àquilo que foram as diretas. Então, eu penso que teve cerca de 55% e agora teve 60 ou 60,8%. Portanto, é naturalmente uma ajuda. Mas, acima de tudo, o que era preciso é que agora houvesse alguma paz no partido para que nós pudéssemos fazer, enfim, o papel que nos compete de construir uma alternativa ao governo do PS.
Agora, já sabemos como é que este desafio de Luís Montenegro ao líder acabou. Acabou com 75 votos a favor da moção de confiança de Rui Rio, 50 contra, uma abstenção. Bom, mas entretanto, Luís Montenegro acaba de reagir ao resultado deste Conselho Nacional. Aliás, ainda o está a fazer num hotel de Espinho. O ex-líder da bancada parlamentar diz que está de consciência tranquila e que o seu desafio teve um efeito. Acordou um gigante que estava adormecido, que se chama PSD. Luís Montenegro diz que, apesar deste voto de confiança em Rui Rio, as divergências não acabaram aqui, mas promete parar com as críticas à direção do PSD e diz também que vai apenas fazer oposição ao governo de António Costa. Bom, podemos começar por aqui, já lá vamos ao Conselho Nacional e à última semana e meia, tudo o que se disse, tudo o que se escreveu sobre o assunto, mas, enfim, Luís Montenegro está a falar, acaba de dizer isto. Vamos começar por comentar estas primeiras palavras do derrotado, vou-lhe chamar assim, Paula. Que reação à reação de Luís Montenegro?
Bem, também não podia dizer coisa diferente, mas é pena ele não dizer também que a partir de agora se calhar têm que estar todos realmente mais unidos, coisa que não aconteceu e que também não aconteceu ontem no Conselho Nacional, porque dizer só que agigantou o PSD, ou que está de consciência tranquila, se calhar é pouco para quem acabou por perder esta batalha provocada por ele próprio. E eu acho que estas palavras dele vão dar gás à tese de que a ideia de Montenegro não era ganhar o partido, era posicionar-se para
então,
um futuro.
Fraco posicionamento.
Foi um fraco posicionamento. Foi um...
E acreditam... acusou o Rio de não ter coragem, ele também não mostrou grande coragem.
Eu não percebo porque é que ele ontem não foi lá bater à porta a dizer que queria ser ouvido.
Porque houve um requerimento apresentado pelo Presidente da Câmara de Viseu para que ele fosse convidado a ir ao Conselho Nacional. O requerimento não foi aceito. Mas a mesa disse, então, se o Dr. Montenegro quiser vir falar ao Conselho Nacional, peça. Montenegro ia mandando mensagens via todos os meios a dizer que estava ali a 500 metros e que chegava em 5 minutos, mas nunca pediu para ir ao Conselho Nacional. Ou seja, também não teve a coragem de ir lá, olhos nos olhos, dizer a Rui Rio o que acha e olhos nos olhos dos conselheiros nacionais, dizer como é que faria melhor. Eu acho que Montenegro sai ainda pior desta semana de crise provocada por ele próprio e não percebo o que é que ele pode ganhar de posicionamento futuro. Porque eu, se fosse militante ou dirigente do PSD, lembrar-me-ia sempre da falta de coragem dele de não ir ao Conselho Nacional e do que ele disse sobre o Conselho Nacional em Belém, que disse que o Conselho Nacional não era a praia dele. alguém que manifesta esta falta de respeito pelos órgãos do seu próprio partido também não merece que o respeitem muito.
Muito rapidamente, e acreditam que ele cumprirá isto que acabou de dizer, que deixará Rui Rio em paz, enfim, se me é permitida a expressão, e que agora o alvo é só António Costa, conseguirá fazer isso?
Eu acho que ele não tem grande remédio neste momento, não é? Vai ter que atenuar as críticas que terá a fazer. Porque ele perdeu muito espaço, até porque no Conselho Nacional, no fundo, em termos de percentagem, Rui Rio ganhou com mais de 50%. Ora, por voto secreto, que era aquilo que os críticos do Rui Rio queria que acontecesse. E, portanto, agora, de facto, eu acho que não tem outra alternativa senão pôr a viola no saco. E há pouco a Eunice estávamos aqui a falar e ela estava a dizer, estava a elogiar pelo menos a coragem do deputado Pedro Pinto, não é? Que disse que ele seria reforçado.
Sim, líder da Distrital de Lisboa e que foi um mobilizador.
Foi um grande porta-voz, no fundo,
ontem. Sim, um mobilizador das distritais descontentes e da moção de censura que depois acabou por não existir. Pedro Pinto, hoje de manhã, faz aquilo que é a clara admissão de derrota, aquilo que se deve dizer. Dr. Rui Rio sai reforçado do Conselho Nacional, agora temos todos de nos unir à volta dele.
Coisa que Luís Montenegro não,
não
disse.
Não diz. Isso.
Bom,
não diz.
Então deixem-me colocar a questão desta forma. Ouvindo Pedro Pinto, ouvindo Luís Montenegro, ouvindo até as vossas opiniões que acabam de ser aqui deixadas.
Quanto valem.
Quem nos ouvir a todos, pensa que Rui Rio sai de facto reforçado e que agora poderá trabalhar em paz, como pede ao partido, ou todas as outras oposições, todos os outros críticos que, porventura, desta vez não se assumiram, não deram um passo à frente, irão continuar a minar-lhe o caminho. Como é que vai ser este ano eleitoral? Ainda por cima, um ano eleitoral muito importante para o PSD. A partir de agora é diferente ou nem por isso?
Eu acho que Rui Rio sai reforçado deste Conselho Nacional. A minha dúvida é se Rui Rio tem a inteligência e a capacidade de relação com o seu próprio partido que lhe permita ganhar força depois deste Conselho Nacional. Porque se ele tivesse essa inteligência e essa capacidade de reação com os seus próprios companheiros de partido, isto poderia ser, de facto, um grande balão de oxigênio para Rui Rio agora aumentar o seu espaço, aumentar a sua capacidade de oposição e aumentar a sua capacidade de mobilização do próprio PSD. A questão é que quem conhece Rui Rio sabe que ele é bom de briga, como mostrou esta semana. E gosta de uma boa briga. Mas depois é briguento demais dentro da própria casa e isso não tem dado bons resultados.
Eu acho que os críticos vão mesmo ter que se calar. Agora, subterraneamente, no fundo, não há clarificação nenhuma. Os descontentes vão continuar descontentes, os defensores da estratégia de Rui Rio vão continuar defensores da estratégia de Rui Rio e, sobretudo, não se pode-se pedir a Rui Rio que mude algumas coisas, não se pode pedir a Rui Rio para ser alguém que ele não é.
Sim,
e, portanto, na surdina, eu acho que vão continuar as críticas na campanha. Tenho poucas dúvidas que é possível que haja boicote das estruturas, como, aliás, e de resto, aconteceu quando António Costa foi para as eleições com o partido ainda ferido por causa da luta com o seguro, e quem andou na estrada percebeu que as feridas estavam lá e que havia boicotes. As pessoas não falavam, mas não apareciam, boicotavam as ações de campanha. Agora, em termos de posicionamento, eu acho que isto não deixou margem para grandes críticas, até porque não é só Luís Montenegro, quer dizer, os Pedros Duartes, que não criticaram, mas que também não vieram logo dizer eu também sou candidato, também ficam sem grande margem para fazer quaisquer críticas.
Era aí também que eu queria chegar.
E não tens um crítico verdadeiramente pacificador e mobilizador. Se tivesses um Paulo Rangel, que há um ano também ficou nas curvas. Agora,
aliás, eu acho que Paulo Rangel deve estar a suspirar de alívio, porque tenho poucas dúvidas que se Rui Rio perdesse o Conselho Nacional, eu acho que ele não se recandidatava, não ia a diretas. E havia uma parte do partido que ia começar a olhar outra vez para Paulo Rangel. Tenho poucas dúvidas. Que era o único líder.
Não é Montenegro que convence o PSD. Além de Montenegro, Montenegro tem muitas provas para dar, para mostrar que pode um dia ser líder do PSD. E eu acho que esta semana diminuiu as suas hipóteses.
Eu vou aproveitar esse vosso entusiasmo. Quem é que ficou na sombra? Quem é que não deu o passo, até porque, enfim, não havendo diretas, era uma oportunidade perdida, digamos, percebeu-se isso rapidamente. Quem é que ficou na sombra? Quem é que nem sequer comentou nada? Quem é que se refugiou e espera por oportunidade
melhor? Rangel não ficou propriamente na sombra, pronunciou-se, pôs-se ao lado de Rui Rio, claramente. Quem ficou na sombra é o candidato preferido do Sr. Presidente da República, Carlos Moedas, que por enquanto é comissário europeu e não se vai pronunciar.
Mas que acalenta a esperança.
Sim,
de um dia ser o tal.
Acalenta a esperança e tem vindo a fazer o seu trabalhinho de sapa, que qualquer candidato a líder partidário sabe que tem de fazer, que é ir às estruturas, percorrer o país, conhecer o partido, fazer o caminho que é preciso fazer
para um dia lá chegar. O roteiro da carne assada.
Exatamente, o roteiro da carne assada. Quem não se pronunciou, mas acabou por se pronunciar, a meu ver, muito mal, pronunciou-se pelas atitudes que tomou, foi o Presidente da República.
Bom, e a pergunta impõe-se, e o resto do centro-direita, o que é que capitalizou com esta crise, desde o MEL até ao CDS, passando pelo Aliança, ganharam alguma coisa com esta crise do PSD ou não?
Não sei, eu tenho dificuldade em avaliar o que é que esses movimentos todos vão dar quando forem a votos. Porque eu acho que o centro-direita está-se a fragmentar, mas ainda assim o PSD vai ser sempre, ou pelo menos nos próximos anos, o maior partido dessa área. E portanto acho que vai depender muito daquilo que for também o resultado das eleições, porque Santana Lopes pode ter um resultado, enfim... Não sei.
Se tiver os 4% que as sondagens começam a dar...
Eu tenho dificuldade em achar isso, mas também não tenho provas que me digam que será menos.
Sei, eu acho que as pessoas desconfiam do Santana...
Um partido
candidato
novo
a primeira,
com velhas caras.
Sim, acham que o Santana para primeiro-ministro, não, por favor, já o tivemos, não queremos voltar a ter. Mas que o Santana é bom no Parlamento, convém ter pessoas como Santana a dizer umas coisas... E eu acho que ele pode capitalizar um bocadinho, e se for ele a capitalizar em vez dos Andrés Venturas desta vida,
é bom
ainda
para a democracia.
Bem.
Exato.
Agora, acho que movimentos como o MEL, quer dizer, pouco mais existem do que além da sala onde fizeram
não,
aquele
coloquio. E aquele soou, de facto, um movimento contra o Rio, não é?
Sim.
Não, se calhar não é, se calhar é injusto.
Foi a ideia que ficou,
mas
não?
Foi a ideia que ficou, não é?
Bom, a semana política fica sem dúvida marcada pela situação no PSD, mas há outros factos que quero trazer para a conversa, nomeadamente uma parte da semana de António Costa. Até porque o seu nome também entrou no debate que antecedeu o Conselho Nacional do PSD. Entre várias outras coisas, Luís Montenegro acusou Rui Rio de ser excessivamente próximo de António Costa, de ser demasiado tolerante com o primeiro-ministro. António Costa defendeu-se dessa insinuação e de outras provocações.
Eu acho que esse é um dos maiores mitos urbanos que foi criado na sociedade portuguesa e que assenta basicamente no facto de eu e o Dr. Rui Rio, de facto, nos darmos bem por uma circunstância que tem a ver, temos conhecido na Assembleia, tivemos sempre relações cordatas e depois durante vários anos temos coincidido, eu como Presidente da Câmara de Lisboa e ele como Presidente da Câmara do Porto. Temos procurado fazer uma ponte muito forte entre as duas cidades.
Senhor Primeiro-Ministro, eu espero que o PS seja, de facto, o partido mais votado, faço votos para que não atinja a maioria absoluta. Que há que criar condições para reforçar a solução que tem vindo a dar boas provas.
Se o Vasco Lourenço conseguir reunir todos os eleitores do país e conseguir combinar com todos o resultado certo que lhe dá essa fórmula mágica, bem, eu fico muito contente. Agora, convém é, para não evitar um resultado, termos depois um resultado que não desejamos. Portanto, à cautela, convém assegurar que a atual solução política continua maioritária.
Bom, eu escolhi estas passagens da semana de António Costa porque me parecem sinais importantes neste...
Bem-humorados, mas
neste
significa...
Neste arranjo de ano eleitoral, exato. Bom, primeira proximidade a Rui Rio. É ou não o mito urbano, Paula? Luís Montenegro tem ou não razão?
Eu acho que é um bocado de mito urbano, ou seja, que eles tiveram alguma proximidade enquanto um era autarca de Lisboa e outro do Porto, é verdade. Que têm algumas ideias parecidas, nomeadamente na justiça, apesar do PS não admitir publicamente, uhum. Também é verdade. Agora, eu acho que são dois galos para o mesmo poleiro e, portanto, esta tese de que se vão entender sobre tudo, eu não vejo grande sustentação nesse facto, porque uma coisa é serem pessoas que cordialmente falam, que se respeitam mutuamente, outra coisa é haver entendimentos em tudo, tipo um governo de bloco central, ou ser o PSD sistematicamente a deixar passar um governo minoritário do PS. Acho que não está na natureza de nenhum deles. Acho que são dois partidos de poder que nenhum deles aceitaria isso. E, portanto, acho que isto, no fundo, eu acho que toda a estratégia de Rui Rio passa por manter-se líder do PSD, tentar contribuir para que o PS não tenha maioria absoluta e depois ficar à espera da altura em que deita abaixo, com o apoio do resto da direita ou, quem sabe, da esquerda, deitar abaixo o próximo governo PS minoritário e tentar chegar ao poder. Acho que isto é a lógica dos partidos, dos dois grandes partidos.
Eunice, é uma insinuação que vem de longe, já fez parte, aliás, de...
Mas que deu jeito aos adversários de Rui Rio.
Sim, deu muito jeito aos adversários de Rui Rio.
Mas é ou não verdade que, por exemplo, Rui Rio ataca o governo, não podemos dizer que não ataca, mas ataca a saúde, ataca a educação, ataca a segurança.
Mas não faz ataques pessoais a António Costa.
E António Costa também não se defende dizendo que a oposição é fraquinha, fracota, porque tem um líder. Quer dizer, não é verdade.
Quer dizer, António Costa, convém que quanto mais fraca for a oposição, melhor, e portanto ele não ataca a oposição para não dar mais força à oposição, não é? E depois, é verdade aquilo que a Paula diz, que é, eles são dois galos para o mesmo poleiro, os dois querem ser primeiro-ministro.
Teimosos.
São muito teimosos, não são pessoas que trabalhem bem em conjunto. Uma coisa é, enquanto presidentes da Câmara de Lisboa e do Porto terem interesses convergentes e às vezes até convergentes contra o governo então em funções, e, portanto, aliarem-se com o mesmo objetivo. Outra coisa seria conseguirem trabalhar em conjunto numa ideia de governo, numa ideia de governação, num projeto para o país. Isso eu acho que não vai acontecer. Agora, que conseguem falar um com o outro, ao contrário do que acontecia...
Mas isso é bom para a democracia,
claro,
parece.
Claro, é ótimo. António Costa e Passos Coelho já não falavam, já não conseguiam falar um com o outro. Se António Costa e Rui Rio conseguem falar, ainda bem. Se com isso conseguirem entender-se para reformas importantes no país, o país ganha com isso. Eu lembro muito bem, a Paula também, quando Rui Rio era deputado, nós conhecemos um Rui Rio mais cordial até, mais simpático do que este Rui Rio, que depois se revelou bastante diferente na Câmara do Porto e que conhecemos hoje em dia. E, na altura, António Costa passou, por exemplo, chegou a ser Ministro dos Assuntos Parlamentares. Um dos pontos que eles chegaram a conversar muito e que chegou a estar perto de um entendimento, até com Marcos Mendes, a líder parlamentar, era sobre uma reforma política importante, que era a reforma das leis eleitorais, que nunca chegou a ser feita. Se eles se entenderem para coisas importantes para a democracia e importantes para o país, por que não? Agora, não... De facto, é um mito de que eles são políticos e que tenham um projeto político comum. Isso não é verdade.
Olhando agora para a outra parte dos sons que escolhemos desta semana relativos a António Costa, a parte mais eleitoral, acho que podemos dizer, sem errar muito, que o Primeiro-Ministro entrou num registro de pré-campanha, enfim, há um ano com três eleições, está a fazer contas à vida, está claramente a estudar como é que lhe vai correr este ato eleitoral. As sondagens ainda não lhe dão aquilo que ele quer. Pelo contrário, nota-se isso também na...
Ele pode sempre dizer que morre Rio disso ontem no Conselho Nacional, que é melhor em eleições do que nas sondagens.
É verdade. Eu gosto sempre quando as sondagens são um trunfo para a disputa política interna. Acho sempre que é muito saudável. Estou a gozar. Quer dizer, as sondagens, por essa, o PC tinha desaparecido, o CDS
também
nunca tinha aparecido e, portanto, quer dizer...
Sim, mas sondagem, independentemente das sondagens, não vos parece um pouco, vou dizer nervoso, não é nervoso, mas enfim, preocupado talvez com o evoluir de...
Quem?
António Costa.
E o preocupado não me parece. Agora, eu acho curioso quando temos o Vasco Lourenço, não é? Capitão de Abril, claramente à esquerda, a dizer: eu não quero que você tenha a maioria absoluta, eu acho que está tudo dito, quer dizer. Ou seja, eu acho que é o grande trunfo da esquerda nas próximas eleições e também o grande trunfo do Rui Rio é cavalgarem a onda de não é bom para o país o PS ter uma maioria absoluta, não é? E, portanto, eu acho que António Costa está a jogar, a tentar isso, mas acho que na cabeça dele estão outros cenários, nomeadamente não ter maioria absoluta, porque, vamos ver, há quem diga que isso vai ser muito difícil, até pela dispersão de votos, quer à direita, quer à esquerda.
E depois com aquela elevada autoestima que ele próprio tem, ele deve pensar: se não tiver maioria absoluta, se eu já fui primeiro-ministro sem sequer ter ganho as eleições, o que é que interessa agora ter maioria absoluta ou não ter? Pronto, ele está convencido que vai continuar primeiro-ministro e é muito provável que assim seja.
E depois logo vê como,
exatamente. Um momento em que eu vi António Costa genuinamente preocupado e achei sintomático foi ontem, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros.
Por causa do
Brexit.
Ele
fez questão de ser ele próprio a vir falar ao briefing e, por causa do Brexit, achei-o, de facto, preocupado. Achei que ali umas rugas na testa, como ontem o Celso me dizia, tinham a ver com o Brexit. E o António Costa tem muitas vezes aquele ar de...
Otimista irritante.
Exatamente.
Como diria Marcelo Rebelo de Sousa.
Pronto, isto tudo se há de arranjar, tudo se vai resolver. E em relação ao Brexit, não parece ser isso que ele pensa.
Pois,
ele
e essa
está,
é, uma boa, é uma boa deixa para o tema que se segue. O último tema, ainda temos alguns minutos, poucos. O Brexit e todo este desempenho do governo na preparação de planos de contingência, etc. António Costa parece pôr as fichas todas numa saída sem acordo e, portanto, mostra-se talvez excessivamente preocupado com esse facto. O que é que vos parece? O que dizer daquilo que tem sido feito pelo governo em defesa da economia nacional, dos cidadãos nacionais?
Eu acho que o governo, como eu disse, de António Costa, está genuinamente
preocupado.
E até achei curioso, ontem António Costa voltou a usar uma expressão que já tinha usado de forma mais genérica na mensagem de Natal, de não temos ilusões, não podemos ter ilusões, admite claramente que isto vai ter um impacto
nas constipações ou nossa, as gripes, não é?
Na nossa economia. Agora, acho que o governo está também a tentar passar aqui num canal muito estreito, que é: isto tanto pode ser um grande problema como
uma oportunidade.
Uma grande oportunidade. E ontem o ministro Santos Silva, quando,
keep calm,
quando lhe perguntaram, não estão a garantir demasiadas coisas aos cidadãos britânicos que vivem cá, têm garantias de que o governo britânico vai garantir o mesmo aos portugueses? Ele disse que confia nessa, que vai haver reciprocidade, mas que, além disso, não só queremos tratar bem os ingleses que já cá estão, como queremos que venham mais para cá. E eu acho que há essa aposta forte de dizer aos ingleses: meus senhores, o vosso país vai se tornar mais complicado, venham viver para Portugal.
Paula, um minuto.
Faz sentido, acho que o governo está a gerir bem a situação. Aliás, há dois anos que António Costa está a fazer esse discurso, é significativo. Eu estive com ele na viagem à Índia e primeiro encontro, primeira reunião com empresários, os empresários indianos A preocupação é o que é que vai acontecer à Europa e à União Europeia com o Brexit. E logo aí, portanto, estamos a falar há 2 anos, António Costa a dizer, mas Portugal tem as portas abertas. Claro que isto é política e é diplomacia económica, mas acho que até pelas características do país e pela relação histórica que há até entre os dois países e a nossa tranquilidade em termos de segurança, acho que pode ser otimista demais, mas acho que o governo está a fazer bem em manter estas portas abertas.
Bom, e agora sim não temos tempo para mais. Paula Costa Simões, Eunice Lourenço, obrigado por terem vindo. Bom
obrigado,
fim de semana.
Nós.
O São Bento à Sexta volta de hoje a 8.
E daqui a pouco há Bola Branca na Renascença.